Web Rádio Nós na Fita, a rádio que não sai de moda.
Web Rádio Nós na Fita, a comunicação que cabe na palma da mão. Olá, amigos da Web Rádio Nós na Fita, nossa NNF, a comunicação que cabe na palma da mão. No ar, mais um programa homenagem. E nesta semana vamos falar sobre Cassius Marcellus Clay Jr., ou simplesmente Muhammad Ali, que nasceu em Louisville, nos Estados Unidos, no estado de Kentucky, no dia 17 de janeiro de 1942. Cassius Clay era o mais velho de dois irmãos e tinha o mesmo nome do pai, né? O Cassius Marcellus Clay Sr., que foi nomeado assim em homenagem ao político abolicionista de mesmo nome, né? Cassius Marcellus Clay. E o pai do Muhammad Ali, então, era um pintor de outdoors. A mãe, a Odessa O'Grady Clay, era empregada doméstica. O pai, né, era um metodista, mas aceitou que a mãe do Muhammad Ali convertesse o Cassius Clay Jr. e o irmão, o Rudolph Rudy Clay, que depois virou Haman Ali, e eles foram convertidos à Igreja Batista. E então o Muhammad Ali era descendente de escravos afro-americanos do sul dos Estados Unidos e também de irlandeses e ingleses. O Muhammad Ali, então, teve seu primeiro contato com o boxe através do chefe de polícia, que também era técnico de boxe, o Joey Martin, lá em Louisville. O Joey, ele encontrou o Cassius Clay, com 12 anos de idade, batendo em um ladrão que estava roubando, ou tentando roubar a bicicleta dele. O Muhammad Ali, então, disse para o policial que ele estava fazendo um whoop, né? Estava dando um susto, né? Um cagaço no ladrão. E aí o policial, o Joey Martin, respondeu para o Muhammad Ali aprender boxe. Então, nos últimos 4 anos de carreira amadora, o Cassius Clay estava treinando com Chuck Bodek. O programa não vai falar especificamente sobre toda ali a carreira do Muhammad Ali, né? As lutas e tal. O Muhammad Ali foi multicampeão no boxe, nos pesos pesados, apesar de baixinho, né? De não ser muito alto, de não ser muito forte, mas era muito ágil naquela, né? Estratégia de deixar os outros bater para cansar e ganhar depois. Mas enfim, o Muhammad Ali ganhou 6 títulos Golden Gloves de Kentucky, mais, né, são tipo um campeonato estadual de boxe, né? Golden Gloves, que é o principal torneio de boxe dos Estados Unidos. Ganhou 2 títulos nacionais do Golden Gloves e também ganhou título nacional na Amateur, né, Athletic Union, União Atlética Amadora, e também a medalha de ouro do boxe, né, amador no meio pesado nas Olimpíadas de 60 em Roma, né? Então Muhammad Ali é um medalhista olímpico, além de ser campeão, multicampeão, né? Depois que ele lutou nas Olimpíadas, né, saiu do amador e virou um profissional. E ele virou um profissional e foi campeão 4 anos depois na categoria de cima, né, nos pesos pesados, quando ele ganhou do Sonny Liston em 64. O Muhammad Ali perde o título em 67, né? E aí ele tem aquele embrólio, né? Porque ele foi suspenso, foi proibido de lutar por 3 anos porque ele se recusou a lutar na Guerra do Vietnã. E o Muhammad Ali, então, depois desse período que ele ficou suspenso, ele voltou a ser campeão, mas perdeu logo depois para o Joey Frazier. E aí, pela terceira vez, o Muhammad Ali foi campeão em 74, quando ele ganhou do George Foreman, né? Naquela luta no Zaire, né? Que famosa luta foi retratado no livro A Luta, né, do Norman Mailer, no documentário Quando Éramos Reis, né, que é baseado no livro, e também no próprio filme do Ali, que foi lançado no início do século XXI. O Muhammad Ali, então, manteve esse cinturão do 74 até 78, quando ele perdeu para o Leon Spinks, né, e depois ele ganha, né, ele ganha, retoma, mas aí ele perde para o Leon Spinks, aí na revanche ele ganha e se aposenta campeão. né? O Muhammad Ali se aposentou, é a primeira aposentadoria, ele saiu como campeão, né? Ele vagou o cinturão dos pesos pesados. Muhammad Ali, né, no período que ele estava suspenso, né, das lutas sancionadas, ele liquidou um processo de $1 milhão contra o produtor de rádio Murray Rooney e aceitou $10 mil para aparecer em uma luta privada, uma luta encenada contra o campeão aposentado Rock Marciano, né, que se aposentou invicto no boxe, 49 vitórias e nenhuma derrota. Então eles, em 69, o Muhammad Ali e o Rock Marciano, eles lutaram 75 rounds de 1 minuto. E foi filmado isso aí num outro negócio. E a partir dessa luta, dessa encenação, os produtores fizeram vários resultados diferentes. Por exemplo, um programa de computador, ele supostamente determinou quem venceria uma luta de verdade entre o Muhammad Ali e o Rock Marciano, em base nos dados, né, sobre os lutadores e também as opiniões de aproximadamente 250 especialistas em boxe. Essas versões editadas da luta foram exibidas no cinema em 1970, com o nome The Super Fight, né, a Super Luta. Na versão norte-americana, o Muhammad Ali perdeu nessa simulação por nocaute no 13º round. Mas na versão europeia, o Muhammad Ali ganhou do Rock Marciano por cortes, né, lesões. Então, foi aí até a polêmica. O Rock Marciano se aposentou invicto, o Muhammad Ali era um fenômeno. Então, os dois jamais lutariam de verdade, fizeram toda essa celeuma. O Rock pegou um pouco desse roteiro pro último filme, em 2006, né, quando o Rock se aposentou, ia enfrentar o campeão que era jovem no simulador. Iam ver quem é que ganharia de quem, e aí o Rock foi lutar contra o garotão. Mas aí o Muhammad Ali, então, ele sugeriu, né, que o preconceito determinou a derrota na versão norte-americana. Né, ele falou em tom de brincadeira que o computador, né, o simulador, foi feito no Alabama. A aposentadoria do Muhammad Ali foi curta, porque pouco tempo depois ele anunciou que ia voltar para enfrentar o Larry Holmes, né, que depois que ele vagou o cinturão virou novo campeão dos pesos pesados, e o Muhammad Ali então lutaria direto, né, pelo cinturão para ser campeão pela quarta ou quinta vez dos pesados na carreira. E claro, essa luta foi motivada porque o Muhammad Ali estava sem dinheiro e na época ele recebeu o maior pagamento da história do boxe. O Muhammad Ali recebeu $8 milhões para fazer aquela luta. O Larry Holmes, né, ele não queria lutar com o Muhammad Ali, segundo o Rich Jaggetti, escritor, um jornalista especializado de boxe, porque o Muhammad Ali já estava velho e, enfim, não ia ser uma luta competitiva. Mas a luta aconteceu, né? A luta do dinheiro, o Muhammad Ali, simplesmente, né? O cara do grande personagem do século XX. Essa luta aconteceu no dia 2 de outubro de 1980 e o Larry Holmes venceu facilmente o Muhammad Ali, que estava enfraquecido, né? Porque ele estava tomando uma medicação para tireoide, né? Que ele tomou para perder peso. O Jaquette, né, ele disse que foi uma luta horrível, que foi um dos piores eventos que o esportivo teve que cobrir. E o Sylvester Stallone, né, o Rock, estava na primeira fileira e disse, né, na primeira fila do ringue, e disse, né, que essa luta foi como assistir a autópsia de um homem que ainda estava vivo. O Angelo Dundee, que era o treinador do Muhammad Ali, finalmente parou a luta no intervalo, né, após o 11º assalto. E essa foi a única luta da carreira que o Muhammad Ali perdeu por nocaute. E ali o Muhammad Ali meio que perdeu o prestígio, né? Pessoal, depois dessa tem que se aposentar. O Muhammad já estava com quase 40 anos quando ele fez essa luta, com 38, 39 anos. Mas o Muhammad Ali, um ano depois, ele ainda fez mais uma luta, né, contrariando os críticos, e lutou no dia 11 de dezembro de 1971 no Bahamas contra o Trevor Berbick. E o Muhammad Ali perdeu por pontos, né, em uma luta de 10 rounds. E É, enfim, aí sim se aposentou da, se aposentou do boxe, né, profissionalmente. Até o Muhammad Ali até hoje é o único lutador que suportou 12 rounds com o maxilar quebrado, que foi na luta contra o Ken Norton em 73. Outro ponto, né, importante do Muhammad Ali a gente destacar é com a conversão dele para o islamismo, né? Que ele muda o nome, né, de Cassius Clay para Muhammad Ali ou Ali Haj, e também a luta do Muhammad Ali contra o racismo. O Muhammad Ali, então, ele dizia, né, que a primeira vez que ele ouviu falar na Nação do Islã foi quando ele estava participando do Golden Gloves em Chicago, em 1959. E pela primeira vez ele foi numa reunião na Nação do Islã em 61. Ele continuou a frequentar as reuniões, mas isso ficou fora do conhecimento público, era um segredo, né? Em 62, o Muhammad Ali se encontrou com Malcolm X, e o Malcolm X virou um mentor espiritual e político do Muhammad Ali, né? E o Muhammad Ali estava em ascensão, né? Ele já tinha ganho a medalha de ouro no boxe, então ele era o cara da Nação do Islã, era o lutador do Islã, né? Era uma forma da palavra ser passada, né, também através do esporte. Essa parte do Muhammad Ali fazendo a luta contra o Sonny Liston, a primeira luta, né, que o Muhammad Ali era meio que uma zebra e tal, e um pouco dessa parte do envolvimento do Ali com o Malcolm X eles têm retratado na série The Godfather of Harlem, né, o chefão do Harlem, que é a série que é estrelada pelo Forest Whitaker, que mostra a vida do chefão lá do tráfico de drogas lá do Queens, em Nova York, nos anos 60, anos 70, bem nesse período, né, que esse cara, o Bump Johnson, que era um dos traficantes que buscava ali controle do Queens, ele tinha uma relação com o Malcolm X, e mostra um dos episódios mostra uma representação desse encontro, né, do Muhammad Ali com o Malcolm X, e a questão do envolvimento dele com a política e a religião da Nação do Islã. Então, para quem tem interesse, para quem não conhece, gosta do Muhammad Ali, gosta do Malcolm X, enfim, a Nação do Islã, para quem tem interesse, é uma recomendação da série Godfather of Harlem, que inclusive estreou a segunda temporada no ano passado, 2021. Inclusive, né, nessa luta do Sonny Liston, vários membros da Nação do Islã estavam junto com o Muhammad Ali, como se fosse a entourage, né, os parças do Ali. E aí a Miami Herald, né, ela publicou uma notícia, né, essa informação de que o Muhammad Ali, ainda Cassius Clay, estava envolvido com o Islã. E isso foi um escândalo, né, quase que a luta foi cancelada, o Ali foi muito pressionado, mas enfim, a luta aconteceu. O Muhammad Ali pode ser considerado o primeiro grande esportista, uma cara de nome, de tamanho, a aliar esporte e política. E um exemplo disso foi a luta contra o George Foreman no Zaire, né? Durante toda a promoção lá na África, o Ali, ele utilizou todo o conhecimento do pan-africanismo e ele se colocou como lutador da África, enquanto George Foreman, o adversário dele, né, ficou como um símbolo da alienação negra estadunidense. Isso ficou muito retratado no filme Quando Éramos Reis, né? Ali de 74. O Muhammad Ali entrou para a história na década de 60 quando se negou a lutar na Guerra do Vietnã. Abre aspas. "Nenhum Vietcong me chamou de crioulo, por que eu lutaria contra ele?" Fecha aspas. Em 67, junto com o Martin Luther King, de quem era amigo, o Muhammad Ali esteve em Louisville para apoiar a luta da população local por moradia, quando o Muhammad Ali fez a seguinte declaração, abre aspas: "Por que me pedem para vestir um uniforme e deslocar 10 mil milhas para lançar bombas e balas no povo marrom do Vietnã, enquanto os negros de Louisville são tratados como cachorros, sendo-lhes negados os mais elementares direitos humanos? Não, não vou viajar 10 mil milhas para ajudar a assassinar e queimar outra nação pobre para que simplesmente continue a dominação dos senhores brancos sobre os povos de cor mais escura mundo afora. É hora de tais males chegarem ao fim. Fui avisado de que essa atitude me custaria milhões de dólares. Mas eu já disse isso uma vez e vou dizer de novo. O inimigo real do meu povo está aqui. Não vou desgraçar minha religião, meu povo ou a mim mesmo, tornando-me um instrumento para escravizar aqueles que estão lutando por justiça, liberdade e igualdade. Se eu pensasse que a guerra traria liberdade e igualdade a 22 milhões de pessoas do meu povo, eles não precisariam me obrigar, eu me juntaria a eles amanhã mesmo. Não tenho nada a perder por sustentar minhas crenças. Então, vou para a prisão. E daí? Nós estivemos na prisão por 400 anos? Fecha aspas.
I was born by the river
and a little... Anos depois, né, teve conhecimento uma operação secreta chamada Projeto Minaret, da Agência Nacional de Segurança do governo dos Estados Unidos, que monitorou as comunicações de várias personalidades americanas, né, como o Muhammad Ali, os senadores Frank Church e Howard Baker, o Martin Luther King, além de jornalistas e outras pessoas que criticavam as ações dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. A falta de supervisão judicial do programa de espionagem levou até mesmo a própria Agência, né, Nacional de Segurança Americana a concluir que Minaret, né, o Minaret, era desonroso, se não totalmente ilegal. O Muhammad Ali, então, depois dessa aposentadoria definitiva, pouco depois ele teve diagnosticado doença de Parkinson, né? E em 2010 ele chegou a Israel para tratar a doença. O trabalho foi feito com células-tronco adultas e os testes com ratos tiveram sucesso, mas a eficácia nos seres humanos ainda é desconhecida. O Will Smith interpretou, né, o Muhammad Ali em 2001 no filme Ali, né, ou Ali. E ao longo da história tiveram várias vezes anúncios, né, de que poderia rolar uma luta, uma super luta, né, de boxe entre o Muhammad Ali, né, que era o campeão mundial e o melhor lutador dos profissionais, contra o Teófilo Stevenson, o cubano que foi tricampeão olímpico e era considerado até hoje o maior boxeador amador do mundo. E na época eram da mesma geração, né, o Teófilo e o Muhammad Ali. Na verdade, o Teófilo é um pouco mais jovem, né, porque o Muhammad Ali ganhou o ouro em 60 e o Teófilo foi tricampeão, né, 72, 76, 80. O Teófilo nunca migrou pro boxe profissional, né, ele é um atleta de Cuba, né, patrocinado pelo governo de Cuba. E, claro, em virtude da Guerra Fria, né, as relações tensas Estados Unidos e Cuba, essa luta nunca aconteceu, mas era Muhammad Ali, o melhor lutador profissional da época, contra o Teófilo Stevenson, que era o melhor boxeador amador da época. O Muhammad Ali, então, ele morreu nos Estados Unidos no dia 3 de junho de 2016, aos 74 anos, vítima de uma doença degenerativa, né, complicações também do mal de Parkinson. Quando ele morreu, né, o Muhammad Ali estava internado em Phoenix, né, na cidade dos Estados Unidos onde estava vivendo, com graves problemas respiratórios, né, A família divulgou, né, uma nota na imprensa confirma a morte do Muhammad Ali, né, e no dia seguinte, no dia 4 de junho, um porta-voz da família informou que o Muhammad Ali morreu em virtude de um choque cético e devido a causas naturais não especificadas.
Somebody take your hand back and forth like this. Everybody.
O funeral do Muhammad Ali foi dividido em duas partes. No dia 9 de junho de 2016, então, uma cerimônia islâmica tradicional foi realizada com orações em árabe, marcada por discursos que destacaram a trajetória político-social do Ali. 15 mil pessoas participaram do Genazá, né, funeral em árabe, que foi realizado em Louisville, na terra natal do Muhammad Ali. E no dia seguinte, no dia 10 de junho, a segunda parte do funeral, né? O Muhammad Ali foi sepultado no Cave Hill Cemetery. Antes do sepultamento, foi realizado um cortejo fúnebre pelas ruas de Louisville, terminou no cemitério. Lá no cemitério, então, uma cerimônia privada para a família foi realizada. Entre os escolhidos para carregar o caixão do Muhammad Ali estiveram os lutadores Lennox Lewis, o George Foreman, né, um dos rivais do Muhammad Ali, Mike Tyson, além do Will Smith, né, o ator que o interpretou no filme do Muhammad Ali. Um evento público com a presença de cerca de 20 mil pessoas foi realizado à tarde no centro de Louisville. O cortejo foi realizado em cerca de 90 minutos e o carro fúnebre, né, acompanhado por limusines com familiares e convidados, eles percorreram os locais mais importantes da cidade para a carreira do Muhammad Ali. E foi um trajeto de cerca de 30 quilômetros, né, que teve milhares de pessoas acompanhando. E o único ponto de parada do cortejo foi em frente ao Ali Center, né, que era o memorial do Muhammad Ali. Em todas as ruas, centenas de pessoas levavam cadeiras de praia e guarda-sóis para acompanhar, né, a passagem do cortejo. Um dos momentos mais marcantes, né, desse cortejo foi quando ele passou pela rua onde o Muhammad Ali cresceu, né? Uma multidão, ela acabou se formando nos dois lados da Grand Avenue e todo mundo gritava, né? Ali, Ali, Ali. E outros, então, corriam atrás do carro apenas para tocar ou beijar, né, o carro e fazer a última despedida. Cada carro que integrou o cortejo trazia desenhos de borboletas no vidro dianteiro, em referência à maneira como o próprio Ali descrevia seu estilo de lutar, né? Flutuar como uma borboleta e picar como uma abelha. Muhammad Ali, então, na carreira profissional de boxe, teve 56 vitórias, né, 37 por nocaute e 19 vitórias na decisão dos juízes e 5 derrotas, né, 4 na decisão dos juízes e apenas um nocaute técnico, que foi a penúltima luta da carreira. O Muhammad Ali também gravou dois álbuns, né, dois álbuns musicais. O primeiro, I Am The Greatest, de 1963, foi indicado ao prêmio Grammy na categoria Melhor Álbum de Comédia. E o segundo álbum, né, The Adventures of Ali and His Gang contra o Mr. Tooth Decay, as aventuras do Ali Gang contra o Mr. Tooth Decay, esse CD foi indicado também ao prêmio Grammy, mas na categoria Melhor CD para as Crianças, né, um álbum infantil. Muhammad Ali até hoje é considerado um dos melhores pugilistas da história do esporte, ou talvez até o maior, com certeza o mais famoso, muito mais além do seu mérito esportivo, mas por tudo que fez fora dos ringues, né, pela luta social e contra o racismo, a questão da religião, né, de se recusar a ir para a guerra, o ato político, né, se tornou o Muhammad Ali muito maior, né, então com certeza tu vai falar em boxe, é o primeiro nome que vem na cabeça de qualquer pessoa, e a revista Sports Illustrated elegeu o Muhammad Ali, né, em 99 como o atleta do século. O Muhammad Ali teve uma rivalidade com vários lutadores, né, durante a história, né, várias lutas históricas, né, com o George Foreman, que foi a luta, né, do Norman Mailer, do documentário depois. Teve várias com o Joe Frazier, né, teve com o Leon Spinks duas vezes, né, teve luta contra o Ken Norton, que foi uma luta, duas lutas, né, contra o Ken Norton. O Joe Frazier foi algumas também, né? Acho que foram umas três lutas, se não me engano. Ken Norton também foi uma trilogia, né? O Joe Frazier também, o Muhammad Ali ganhou duas e perdeu uma para os dois, né? Então, e lá no início também teve luta com o Sonny Liston, né, que ele ganhou duas vezes. O Floyd Patterson também foi um lutador que o Muhammad Ali derrotou duas vezes na carreira. Então, teve muitas rivalidades, né? Muitas lutas históricas do Muhammad Ali que tem no YouTube, né? Ali dos anos 60, anos 70 já era. A TV já conseguia mostrar, né? Contrário do Sugar Ray Leonard, né? Sugar Ray Robinson e Sugar Ray Leonard também, que era um período anterior, dos anos 40, anos 50, que infelizmente não tem muito material. Mas enfim, esse foi o programa homenagem sobre Muhammad Ali. Você pode escutar este e outros programas no nosso facebook.com/radionotafita, no nosso Castbox, no nosso Spotify. Siga-nos no Instagram, no @webradionotafita, também no nosso site, no www.radionotafita.com.br. webradionondafita.minharadio.fm. É isso aí, amigos da NNF, a comunicação que cabe na palma da mão. Até o próximo programa homenagem. Fui! Just ain't no way. It sure ain't no way.
O programa Homenagem é produzido pela equipe da Web Rádio Nós na Fita, com a intenção de homenagear personalidades que, de forma positiva, deixaram seu nome na história da arte, cultura, esporte, ciências e outras áreas afins. Programa Homenagem. Reverência à referência. Web Rádio Nós na Fita, celeiro de craques.
Rádio Web Nós na Fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques.
Web Rádio Nós na Fita, a rádio que não sai de moda.
A programação da Web Rádio Nós na Fita tem o oferecimento da loja Porão Musical. Tudo em instrumentos musicais, acessórios e equipamentos de som. Com as maiores ofertas e o melhor atendimento. A loja Porão Musical fica ali na Coronel Vicente 442, no centro de Porto Alegre. Maiores informações em nosso site porãomusical.com.br. Seres